Quinta-feira, 17 de agosto de 2017.
Começa agora a edição número 2105 do Jornal da UFES.
O que é notícia em Sergipe, no Brasil e no mundo?
E informações sobre ensino, pesquisa e extensão da Universidade Federal de Sergipe.
Campus de Laranjeiras anuncia a programação festiva dos 10 anos do curso de Arqueologia.
Sétimo encontro de sociolinguística abre inscrições para submissão de trabalhos.
Cientistas da Fiocruz descobrem substância que pode bloquear vírus Zika.
E mais, assédio moral no trabalho pode virar crime no Brasil.
É o que você ouve agora no Jornal da UFES.
Apresentação Jackson Hora.
E Silícia Pereira.
O Departamento de Letras Vernáculas da UFES está com inscrições abertas para submissão de propostas para o sétimo encontro de sociolinguística.
As solicitações vão até o dia 31 de agosto, sendo que o evento acontece entre os dias 28 e 30 de setembro no campus de São Cristóvão.
O objetivo é promover a socialização de metodologias de pesquisa e seus resultados num cenário pouco explorado pelos grandes centros.
Confira mais detalhes através da seção de eventos de extensão do portal siga.ufes.br.
O campus da UFES em Laranjeiras anunciou a programação festiva dos 10 anos de criação do curso de Arqueologia.
Uma das atrações do evento é o primeiro encontro de bioarqueologia em Sergipe.
Em comemoração aos 10 anos de criação do curso, o Departamento de Arqueologia promove entre os dias 21 e 25 de agosto dois eventos comemorativos que acontecem no campus de Laranjeiras. Um dos eventos é a oficina Os Ossos Depois da Morte, metodologias para estudo de material osteoarqueológico, ministrada pelo professor André Sebastião Munhoz, da Universidade Nacional de Córdoba. O outro é o primeiro encontro de bioarqueologia em Sergipe, um novo olhar sobre as bioarqueologias, que conta com a participação de professores de diversas áreas de conhecimento. A proposta dos eventos é aproximar os estudantes e a comunidade em geral da arqueologia, como afirma Albérico de Queiroz, professor do Departamento de Arqueologia e coordenador do evento.
Então, desde o início do ano que nós temos tido algumas palestras, minicursos, e agora, nesse mês de agosto, nós estamos com esses dois eventos, a oficina Os Ossos Depois da Morte, metodologia para o estudo dos materiais osteoarqueológicos, que será oferecido pelo professor André Sebastião Munhoz, com quem nós temos um convênio, já há 3 anos, um convênio acadêmico-científico. Além do professor Munhoz, evidentemente, o evento está sendo coordenado por mim, pela professora Olívia Carvalho, também contando com a participação de estudantes nossos que vão trabalhar na monitoria e tudo mais.
O professor fala qual é o objetivo do encontro de bioarqueologia.
É de aproximar um pouco a sociedade da ciência, sobretudo numa área que no Brasil ela é pouco ainda divulgada. Nós somos muito poucos profissionais que atuam na área da bioarqueologia. Quando eu falo bioarqueologia, você há de convir que nós estamos tratando de vestígios de origem animal, humano e vegetal, micro-organismos. Hoje em dia existem estudos em áreas da física, da química, da própria biologia, que são ferramentas básicas para a gente fazer um estudo da bioarqueologia. E essa bioarqueologia, na realidade, ela se interessa em estudar justamente isso, é saber como que as pessoas viviam, o modo de vida, o estado de saúde, a relação com os animais, com o ambiente.
O professor explica que as ações pretendem mostrar para as pessoas a amplitude dos trabalhos arqueológicos.
Na realidade, o que nós queremos é mostrar para as pessoas que a arqueologia, ela é muito diversificada. Existem aplicabilidades diversas, como na arqueologia e antropologia forense, que é uma área também que tem se aberto bastante, né? Nós temos, inclusive, essa disciplina no nosso curso de graduação.
Albérico ainda ressalta que o estado de Sergipe possui um grande potencial para estudos arqueológicos.
O estado de Sergipe, apesar de pequeno no tamanho, mas ele é grande na riqueza arqueológica, né? Nós temos, evidentemente, mais difundido a região do Xingó, mas existem outras regiões. A própria Laranjeira, nós costumamos dizer, a cidade de Laranjeiras é um sítio arqueológico a céu aberto, porque é uma cidade histórica, mas é uma cidade que também tem um testemunho arqueológico muito grande, né? Então, onde se escava, alguns colegas já desenvolveram trabalhos de escavação dentro do município de Laranjeiras e encontramos muita coisa. Está em laboratório, está sendo estudado, nossos estudantes, na graduação como na pós-graduação. Nós estamos com os 10 anos do nosso curso de graduação, mas 7 anos do nosso programa de pós-graduação. Iniciamos com o mestrado, num primeiro momento, e hoje já temos uma formação completa do arqueólogo dentro do estado de Sergipe. Graduação, mestrado e doutorado.
Com supervisão de Josafá Neto, Vitória Costa para a Rádio UFES FM.
Confira a previsão do tempo para esta quinta-feira, com informações do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.
A previsão é de tempo nublado com pancadas de chuva. A temperatura mínima prevista para hoje é de 22 graus e a máxima de 29. A velocidade do vento deve chegar a 14 km por hora.
Um projeto de lei pretende tornar o assédio moral no trabalho como crime no Brasil.
Hoje, quase 90% das vítimas não denunciam por medo de represália e perda do emprego.
As mulheres são as maiores vítimas de assédio moral em locais públicos e no ambiente de trabalho. Só no ano passado, uma pesquisa internacional revelou que 86% das entrevistadas brasileiras já sofreram assédio moral, estando à frente de países como a Índia, onde o índice de violência sexual é alarmante. O assédio moral não é fisicamente identificável, como explica a psicóloga clínica e do trabalho Katsumi Takaki. Segundo ela, a maioria das pessoas que chega ao consultório não consegue dizer se sofreu assédio.
No caso das mulheres, tem um agravante de que, infelizmente, a gente está muito mais suscetível a alguns tipos de violência e é muito mais visibilizado, né, então questão de trabalho. Ah, será que é isso mesmo? Será que você não entendeu errado? Questão mesmo de assédio sexual também, né? Então, é tudo muito sutil, assim, e a pessoa não compreende muito o que está acontecendo.
A psicóloga acrescenta que é recorrente o caso de pacientes que são afastados do trabalho por não cederem aos assédios dos colegas e algumas chegam a ter quadros de depressão. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a depressão será a maior fonte de afastamento do trabalho até 2020. De acordo com a advogada Camila Porto, as vítimas de assédio moral também têm o respaldo da justiça.
O assédio no ambiente de trabalho tem sido amparado pelo judiciário com mais frequência nos últimos tempos. Tanto é que é bem possível entrar com uma ação trabalhista visando ao recebimento de uma acerto rescisório, cumular o pedido de indenização por danos morais, por exemplo.
A expectativa é de que seja votado nessa semana um projeto de lei que torna crime o assédio moral no trabalho. A líder da bancada feminina na Câmara dos Deputados, deputada Soraya Santos, é relatora do projeto de lei 4742 de 2001, que pede mudança no Código Penal. Para ela, o problema precisa ser tratado não só com a prisão, mas na mudança cultural.
Então nós não temos que pensar nas pessoas atrás da grade, nós temos que pensar na mudança cultural dessas pessoas. Porque o que nós queremos é a nossa dignidade, nosso direito de escolha, nosso respeito ao trabalho.
Soraya Santos apresentou um substitutivo ao PL para aumentar a pena do crime, partindo de 1 até 2 anos de prisão. O assédio moral pode ocorrer por meio de palavras, gestos ou atitudes, prejudicando a autoestima, a segurança ou a imagem do trabalhador ou trabalhadora. Reportagem Jalila Arbe.
Pesquisadores da Fiocruz descobriram a substância que pode bloquear o vírus Zika.
O tempo médio para que a substância se torne uma medicação é de 10 anos.
A substância capaz de bloquear o Zika vírus, descoberta pela Fiocruz em Pernambuco, é chamada de 6-MMPR. Criada em laboratório, ela é do grupo das tiopurinas, origem de medicamentos contra o câncer. Esse tipo específico, no entanto, nunca foi utilizado em humanos. Os pesquisadores da Fiocruz trabalhavam na substância para combater a cinomose canina, um vírus de cachorro, e viram que esse vírus tem uma característica em comum com a Zika. Resolveram testar e, segundo o coordenador da pesquisa, Lindomar Pena, deu certo. A cada 1000 vírus Zika, 996 deles foram eliminados, o que dá mais de 99% de sucesso. Foi descoberto também que quanto mais alta a dose, maior é a eficácia, e quanto mais cedo a substância começa a atuar, maior é o sucesso. Os testes foram realizados em células epiteliais da pele e neurais de macacos e de humanos. O pesquisador destacou também que essa substância mostrou poucos efeitos colaterais nas células neurais. Isso quer dizer que ela atua bem no sistema nervoso, onde estão muitas das malformações dos bebês que nascem com a síndrome congênita do Zika. Apesar da conquista, ainda existem muitas etapas e anos até que a substância possa virar um medicamento a ser produzido em larga escala. De acordo com Lindomar Pena, o tempo médio até que isso ocorra é de 10 anos. Mas, por causa da importância e da gravidade do Zika, pode ser que esse período seja reduzido pela metade. O próximo passo é o teste em camundongos. São necessárias ainda outras duas espécies de animais até chegar ao teste em humanos. É possível também melhorar essa substância fazendo modificações químicas. Para isso, os pesquisadores já firmaram uma parceria com a Universidade Federal Rural de Pernambuco. Da Agência Brasil no Recife, Sumaia Vilela.
Jornal da UFES termina aqui.
Edição geral, Josafá Neto.
Edição de áudio, Roberto César.
Coordenação de programação, Paulo Lages.
Direção geral, Péricles Andrade.
Você ouve outras notícias da Universidade Federal de Sergipe durante a nossa programação no Informe UFES.
Mande a sua sugestão de pauta através do nosso e-mail, jornalradioufes@gmail.com.
O Jornal da UFES volta amanhã.
Até amanhã.
Até lá.